Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos então falar-se de desporto, daquilo que de melhor se aconteceu nestas últimas horas, nestes últimos dias. Fim de semana em plano de destaque, fim de semana prolongado devido à sexta-feira santa e, claro está, esta edição de Hertz Desportivo irá ter um formato mais reduzido, tendo em consideração a ausência da primeira divisão distrital, assim como também de alguns outros campeonatos que temos por norma acompanhar-se, nomeadamente divulgando outras modalidades. Vamos desde já olhar-se para o hóquei em patins. Não houve campeonato, é um facto, não houve competição neste fim de semana, mas houve sim acerto de calendário respeitante à primeira divisão nacional, apenas um jogo, e o Sporting de Tomar recebeu e venceu o Valongo por 4-2, jogo então que estava em atraso da 21ª jornada do escalão maior do hóquei patinado nacional. Os Leões asseguraram desta forma um lugar entre os 8 primeiros, o que equivale por dizer que já estão no play-off que irá lutar pelo título. Vamos então recordar a classificação agora ordenada. Porto na frente, 55 pontos. Segundo, Sporting, 53. Terceiro, Barcelos, 52. Quarto, Benfica, com 50. Quinto, Oliveirense, 47. Sexto, Valongo, com 39 pontos. Sétimo, Sporting de Tomar, 36. Oitavo, Hóquei Clube de Braga, 32. Nono, Paço de Arcos, com 25. Décimo, Juventude de Viana, com 20. Décimo, primeiro, São Joanense, com 16. Décimo, segundo, Parede, com 15. Décimo, terceiro, Sporting Marinhense, com 13 pontos. O último, é o Troquel, tem 12 pontos conquistados. A Hertz seguiu este jogo a par e passo com relato de Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Vamos a essa análise.
Foi realmente um jogo jogado a uma intensidade altíssima, Paulo Beirante, com o calor que está. É realmente de dar os parabéns a duas grandes equipas do hóquei patins português.
Excelente jogo, é aquilo que nós dizíamos ao início, um jogo que ia ser disputado por duas grandes equipas. Ambas quiseram ganhar o jogo, é verdade. Edu Bosch jogou na rotatividade dos seus jogadores para que fisicamente estivessem sempre ao mais alto nível, numa intensidade de jogo que ele só sabe jogar desta maneira. E o Nuno Lopes acabou por ter no Chico Boludo o seu suporte defensivo e pôs o quarto golo, um ato de sorte também, que é preciso também dizê-lo, de Lucas Honório, que acaba por anichar a bola e fazer o quarto golo e acaba por sentenciar aí o encontro. No entanto, aquilo que a gente pode dizer, talvez o resultado por um golo de diferença ou mesmo um empate não seria injusto para a equipa do Valongo. Um jogo muito importante para o Sporting de Mar naquilo que é o seu aspecto psicológico. É bom que o Sporting de Mar saiba acreditar que é possível vencer este Valongo, independentemente se o jogador do Ruben Pereira e o Francisco Silva não jogaram hoje, estiverem dentro de pista, a equipa do Valongo possa mudar o seu comportamento. O que é certo é que a equipa do Valongo, com excelentes jovens, vendeu aqui muito cara a derrota, e a do Bosch sabe que este resultado não vai afetar aquilo que é o seu objetivo, que é a Liga Europeia em Torres Novas.
Sem dúvida, um grande jogo de propaganda do hóquei patins, a fazer realmente um pequeno lamiré daquilo que será, dentro de aproximadamente um mês, o jogo das meias finais da Liga Europeia em Torres Novas. No próximo dia 14 e 15 de maio, a nossa rádio, como sempre, apresenta. Para já dizer que no próximo sábado a equipa do Sporting de Tomar vai fazer aqui a recepção ao São Joanense, pelo que o Sporting Clube de Tomar, depois de Lavandeno, a voltar a vencer uma partida, desta vez em casa, perante um grande Valongo. Por isso, um resultado de 4-2 que vem realmente a meter o Sporting de Tomar dentro do nível de jogo do Valongo, que venceu o Floco do Porto, goleou mesmo o Floco do Porto, venceu em Barcelos e veio hoje conhecer o sabor da derrota no Municipal de Tomar. Grande jogo, grande equipa, jovem equipa, comandada por Edu Bosch.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, se agora na reportagem, falou de um jogo onde as duas equipas quiseram ganhar.
Duas equipas a querer ganhar, duas equipas a assumir o jogo. Primeira parte, o jogo, eu penso que o jogo foi aquecendo, está com mais temperatura em Tomar. O jogo foi aquecendo e terminou porque a equipa da casa ganhou, como é lógico, não é? Tínhamos a bancada cheia e tinha que ser confortável para nós, daí eu dizer que o jogo foi aquecendo. Agora, era determinante a equipa que estava à frente, tal e qual como eu disse isto em Valongo, hoje repito aqui, tal e qual como os jogos perdemos aqui em casa, os últimos, que nunca tivemos à frente do jogo. Hoje tivemos à frente, tínhamos que, na minha opinião, saber na segunda parte ter a bola, e nós acho que fazíamos mais moça se jogássemos de frente para a baliza. Não jogámos de frente para a baliza.
A equipa do Valongo incluiu uma intensidade máxima no jogo, não é?
A equipa do Valongo subiu as linhas, como elas estavam a perder, subiram. Ao subir, nós tínhamos que tentar jogar de frente, tínhamos que jogar mais a dois toques. Não conseguimos, transportámos demais a bola. Esse é o erro, neste caso, porque penso que se nós conseguíssemos jogar melhor a segunda parte a dois toques, nós fazíamos mais moça. Agora, somos felizes no momento dos golos. Portanto, o Caio mata o jogo no momento, faz o 3-1, o Lucas faz o 4-2 em momentos, neste caso, certo. Portanto, é caso para dizer que às vezes há coisas que a gente não domina que são mais fortes do que isto tudo. Também...
Porque és um homem que acreditas muito no destino.
Acredito, não tenho qualquer dúvida disso, e cada vez mais a vida me vai dizendo isso. Agora há uma coisa que é clara: sem trabalho, sem verdade, sem sermos pessoas intelectualmente...
Tem Guilherme, um homem que no momento defensivo é muito importante também na equipa, não é, Nuno?
Certo, mas sem...
O Pedro Martins, eu tenho que dizer isto, o Pedro Martins é realmente é um homem que vai até a exaustão, nunca se nega, é realmente... Tu olhando para ele, e eu disse-o com o Paulo Beiranta, podes fechar os olhos, podes sair do banco, o Pedro Martins é realmente um esteio desta equipa do Sporting de Tomar.
O Pedro é como é o Chico na baliza, é como é o Ivo na frente, o Pedro tem que atacar mais. O treinador do Pedro, que sou eu neste caso, quer que ele ataque mais para ele ser outro jogador de outra monta. Do ponto de vista dos equilíbrios, do ponto de vista dos posicionamentos, é de facto um jogador...
É o teu pêndulo.
À imagem daquilo que eu quero. Lógico, pode não servir para outros, né? Mas para aquilo que é o nosso jogo, eu preciso ter jogadores de equilíbrio. E ele é um deles, como há outro, como o Filipe é um jogador de equilíbrio, como o Ivo é um jogador de equilíbrio, mas depois, com o Pedro só, não conseguia só marcar golos. Lá está, é preciso depois aquele...
O outro lado, não é? O
gol do Caio, é preciso o gol do Tomás.
Lucas está no sítio certo.
Portanto, há coisas, de facto, por isso é que eu estava a dizer que há coisas que nós não conseguimos controlar. É muito mais forte do que isso. Voltando ao jogo, penso que nós conseguimos matar o jogo nos momentos certos. Há um lance, que é o lance do Chico. O Diogo Abreu sabe, não vale a pena estarmos a dizer, o Diogo Abreu sabe o que é que fez.
Mas tu estás ali bem colocado. Houve o tal saltinho para a piscina, é isso?
Não. O Diogo deu um pontapé, o Chico tem o stick dele a cortar a linha de passe. E o Diogo dá um pontapé no stick do Chico, provocando a situação. Portanto, tal e qual como, puxando a cassete atrás, nós perdemos aqui com o Liberense com um lance semelhante, em que o árbitro não viu, mas nós no vídeo vimos. O Plater vem por trás da baliza, pisa o stick do Chico e provoca a falta. Portanto, eu acho é que os árbitros... E aqui... O árbitro, eu não sei quem foi o dos árbitros, mas o árbitro teve a coragem de tirar aquilo.
Foi o Paulo Almeida.
E aí a verdade é o VAR, sim, não há dúvida nenhuma. O VAR resolvia este problema hoje, portanto, e eu não tenho dúvida nenhuma o que é que ia acontecer. Portanto, e nós depois vamos ver na televisão. Eu tenho essa impressão e o Diogo Gabriel sabe o que é que se passou. Agora, pois é meias, como foi o primeiro cartão azul, foi para os dois, também acho que também não é correto. Portanto, sinceramente, acho que foi um grande jogo intenso.
Tendo esses pequenos por maiores, foi um grande jogo de hockey patins, Nuno. E é realmente aquilo que nos apraz registar. É um aperitivo de alto nível para Torres Novas.
Grande jogo, não há dúvida nenhuma, mas para Torres Novas ainda há Trissini e Sarzana. Portanto, são quatro equipas. Falta um mês. Até lá, tenho a certeza que alguns jogadores nossos também vão subir. Portanto, isto, lá está, um jogo é completamente diferente. O ambiente na bancada, garantidamente, o pavilhão vai ser diferente. Portanto, sinceramente, acho que era importante para nós ganhar este jogo, porque também o Valongo não ficou espelhado à verdade. Daquele jogo que foi verdade.
Uma goleada de 5-1, não foi, não?
Lá está, penso que talvez dos resultados mais dilatados que nós tivemos a esta época. Mas foi justo na altura. Hoje aqui, conseguimos equilibrar as forças, acho que é bom para o campeonato. Para nós, mete-nos a 3 pontos daquilo que a gente quer, a classificação do ano passado. Acho que não está nada em causa, playoffs não está em causa, estamos qualificados para, para os playoffs. Também não tenho dúvida, não sei quem é o adversário que nos vai tocar, será sempre difícil. Portanto, nós vamos ter jogos de grande, não sei quantos jogos vamos ter até ao fim, espero ter o máximo de números de jogos possíveis, para chegar à final do Campeonato Nacional melhor ainda, mas são jogos intensos, são jogos que é preciso dar tudo em campo, e aqui os jogadores têm feito isso, e falta-nos hoje jogar com menos faltas, tínhamos que fazer menos faltas, e tínhamos que segurar a bola de frente para o jogo na segunda parte, e controlando esses dois pormenores, que são determinantes para que uma equipa que está a ganhar e não se colocar a perder. E eu penso que aí nós estivemos muito bem. Já que disse a outra rádio, e digo aqui, porque é importante dizê-lo, aos críticos às vezes da vida, a cidade de Tomar, eu vivi aqui 48 horas, não é normal, mas fiquei cá e presenciei de facto patinagem, hockey patins, judo, futebol, tudo envolvido na cidade. A quantidade de turismo que há nesta cidade é impressionante. Não valorizam aquilo que têm, não sei porquê, porque eu venho de fora, eu sou, de facto, venho, vivo a 60 km daqui.
És um alentejano que vem da Marinha Grande.
Mas a 60 km daqui isto não é verdade. Tanto a quantidade de miúdos, a quantidade de famílias, a quantidade de gente, e isto é fruto de várias organizações da cidade. Eu disse, eu não quero ser candidato a presidente da Câmara, não tenho nada a ver com esse tipo de coisas, mas temos que ressaltar e salvar o bom. Isto não tem nada a ver com hockey patins, mas eu sou um cidadão da normal. Não sou tomarense neste caso, mas tenho que ressalvar aquilo que é importante. Organizações de excelência a fazerem tudo pelo desporto numa mini cidade é fantástico. Eu, para mim, claro que era importante ganhar, porque se não ganhasse, se calhar não estava aqui a falar nesta conversa, porque já estava com a cabeça no outro lado, mas é nestes momentos que a gente tem que dizer isto é importante, Tomar está vivo, Tomar, e nós precisamos de Tomar e das pessoas de Tomar para nos apoiarem.
Edu Bosch, treinador do Valongo, disse estar orgulhoso dos seus atletas, referindo mesmo que o empate seria mais justo.
Realmente estou muito orgulhoso dos meus jogadores, não é fácil venir aqui a Tomar e fazer contra o Tomar, que é uma grande equipa, fazer o jogo que fizemos hoje. Acho que estivemos quase perfeitos em defesa, em ataque também criamos inúmeras ocasiões, a bola não quis entrar, o Veludo também esteve muito bem. Acho que o empate podia ser um resultado justo, mas se há um vencedor tinha que ser o Valongo. Portanto, depois vou ver em casa, mas não sei quantas bolas foram na baliza. O que passa é que o que conta é as bolas que entram, o Tomar foi mais efetivo e parabéns pela vitória.
Está aqui o aperitivo para a Liga Europeia. Era certeza, se pudesse escolher, a equipa que não irias, obviamente, escolher o Sporting de Tomar.
Não, gostava, acho que tanto o Tomar como nós estamos a fazer uma grande época. É uma pena que os dois não possam disputar esse título. Vai ser um jogo totalmente diferente. São 4 equipas, qualquer pode ser campeão europeu. Eu já joguei muitas vezes esses jogos e às vezes ganha a equipa que é mais feliz naquele fim de semana. Esperemos que nós vamos a trabalhar para que seja o Valongo, mas não há um vencedor antecipado para esse jogo, nem para esse jogo nem o que vai a seguir. Uma coisa está clara, uma equipa portuguesa vai estar na final do campeonato da Europa, e isso é bom para o local português.
Diz uma coisa, em termos nacionais, até onde queres que vá o teu Valongo?
A jogar assim, já disse no jogo da ida, é muito fácil dizer depois de um grande jogo, como foi o jogo de casa, dizer que estou orgulhoso dos meus jogadores. Hoje perdendo, digo que ainda estou mais orgulhoso deles. Eles fizeram hoje morreram em pista, lutaram até o último segundo, a bola não quis entrar, mas vou com eles até o fim do mundo. Logicamente, agora vai começar uma fase, seguramente, quando acabem estas 3 jornadas de playoff, onde tudo é possível e nós vamos a jogar. Já demonstramos que somos capazes de plantar cara a qualquer equipa e isso é o que queremos fazer. Queremos que sejam justos com a arbitragem, porque o Valongo, o Tomar e as equipas que não são de cima merecem arbitragem justa. É isso o que nós pedimos. Tá bem? Eu já dito em uma entrevista anterior, tive 20 anos a jogar aqui em Portugal, cada vez que perdi o stick dentro da área, sacaram-me azul e foi penalti. Nenhuma coisa nem a outra. Não é justo isso.
Também nos levantou algumas dúvidas. Nós na Elite Cup, é do Bosch, tínhamos conversado contigo e com o João Almeida também. Aqui estava um projeto aliciante para ti, uma equipa muito jovem. É realmente um orgulho para ti. Um Valongo que trabalha sempre as camadas jovens, mas depois não consegue segurar as pérolas que tu vais lançando.
Sim, o Valongo existe, é uma equipa de formação, onde estamos a tentar aproveitar ao máximo antes de que nos fujam das mãos, e realmente acho que estamos a fazer uma grande época. Eles estão a demonstrar que merecem estar nos grandes. Mais cedo ou mais tarde, quase toda a equipa, estou convencido que vai estar nos grandes equipas deste país. E, bueno, orgulhoso de ser o treinador deles e orgulhoso de ajudá-los a crescer. E lhes desejo, logicamente, este ano e nos anos futuros, o melhor, porque eles trabalham e sonham com este desporto.
O Bernardo já é certo, vai sair. Confirmas o Bosch Júnior no balão?
Sim. Já o mercado já vai muito avançado, já se sabem de muitas contratações. Nós vamos a ter 3 baixas, o Vieirinha, o Barata e o Bernardo. Logicamente não é momento de despedidas, mas encantado do trabalho que fizeram e lhes desejo a maior sorte do mundo. Sim, vão entrar 3 jogadores novos. Um deles, sim, posso confirmar, não há problema. Todo mundo do hockey sabe, é o Xano, meu filho. E, logicamente, vão entrar 2 jogadores mais, que bueno, são mais... O mundo do hockey já sabe, em princípio, vai ser o Carlitos e o Moura.
Continuamos na reportagem. Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, falou de um jogo fantástico, não regateando elogios ao apoio que chegou das bancadas. O dirigente abordou ainda o apuramento para a Final Four da Liga Europeia.
Um jogo fantástico, cheio de emoção, com muita velocidade, com muito calor, com muito apoio das bancadas. Portanto, acho que foi mais uma grande tarde de hockey aqui em Tomar e oxalá essas tardes de hockey que se prolonguem por muito e bom tempo. É isso que nós desejamos e é por isso que trabalhamos. Hoje asseguramos o playoff, já todos devem ter falado disso. Por isso, objetivos praticamente cumpridos para esta época. Agora, a partir daquilo que vier, é bom.
Play-off. Ou seja, ganhar a Liga Europeia.
Quer dizer, nós no princípio da época, se me dissessem, ficas, asseguras a 4 jornadas do fim, asseguras o playoff e ao mesmo tempo, no mês de abril, no princípio de abril, estás como estás na Final Four, e eu dizia, pá, onde é que está esse contrato para assinar, não é? Agora, tem sido um percurso muito difícil, com muitas dificuldades, e este grupo, apenas este grupo poderia superar aquilo que nós temos superado. Nada tem sido fácil, nada, tem tudo corrido, como eu costumo dizer, tem tudo para dar mal, e temos no último momento invertido as situações, e as coisas têm cenado mal em bem, e até agora as coisas as situações têm vindo ao nosso encontro, temos tido sorte. Acho que hoje aqui tivemos associado a isso também um bocadinho de sorte, também é fundamental, mas tem sido, no final da época, talvez seja importante fazer um balanço, porque esta época foi difícil em tudo, desde o início, desde a planificação da mesma, desde uma ida aos Açores em dezembro, que é um mês particularmente complicado em termos de compromissos, que tudo isto, tudo tem corrido mal. Mas temos superado as dificuldades e estamos neste momento a trabalhar.
Presidente, eu não vou tomar-te mais tempo, mas tenho que questionar-te. Chico Veludo, vai ser difícil manter nesta equipa?
O Francisco Veludo não vai ficar em Tomar, as pessoas...
Já podemos levantar um bocadinho da ponta do véu?
Eu acho que é um assunto que ele tem que comunicar. Não somos nós, mas nós sabemos à partida que ele não vai continuar em Tomar. Ele tem o percurso, ele valorizou-se em Tomar, ele hoje em dia é um guarda-redes diferente daquele que chegou aqui. Teve a humildade de nos apresentar o projeto que lhes foi apresentado fora de Portugal. E nós temos que compreender que nós não temos condições para ombrear com uma proposta que a Mila tem em mãos. É a realidade. Não houve passado à presente e haverá futuro com este plantel ou com o outro. Mas, sobretudo, pés bem assentes no chão e desejar a sorte ao Veludo. E o Veludo, um dia que voltar a esta equipa, este clube, a esta cidade, acho que é a cidade do Veludo. Por isso, eu compreendo neste ponto da vida dele e da carreira que ele faça essa opção. Temos que compreender, não haverá condições para ele se manter em Tomar. Estamos a falar de valores, para ter uma ideia, cerca de 50% do orçamento que nós temos neste momento para toda a estrutura sénior. Portanto, temos que ser razoáveis, não há condições, e há que valorizar o trabalho que é feito aqui e no fundo, desejar boa sorte, porque, e que não nos calhe para o ano em nenhuma liga.
Começar já a preparar também o substituto, não é, Presidente?
É seu tempo, as coisas não vão ser fáceis. Nós colocámos a bitola muito alto, mas também é importante frisar, e acho que todos também concordamos com isso, que o Francisco Veludo, que chegou do Bragança, não é o mesmo jogador que nós temos neste momento. Portanto, e quando digo isto, digo em relação a praticamente todo o plantel. O trabalho que é feito aqui diariamente, depois concretiza-se e tem estes resultados. Portanto, não é só o Veludo que está muito mais jogador do que quando chegou aqui há duas épocas e meia para disputar uma liguilha da CS à primeira divisão. É muito mais guarda-redes e logicamente, quando foi colocada a hipótese de vir para tomar, muita gente me disse, uns diziam que não, nem pensar no passado e tal, isto, eu sempre acreditei que era um guarda-redes que nos iria dar muitos pontos, e ele sabe disso, desde o primeiro momento que lhe eu disse, portanto, e fico satisfeito pelo percurso dele, e nada fica por resolver. Para ter a ideia, no domingo já jantou em minha casa, com a minha família, para real, depois de vimos de França, para realçar que a família, portanto, e a família nós perdoamos tudo, não há necessidade de perdoar, mas há sim necessidade de dizer assim, pá, segue o teu percurso, quando voltares a tomar, se eu estiver no clube, este clube continua a ser do Francisco.
Entrou por uma porta grande, sai por uma ainda maior.
Sim, não tenho dúvidas nenhumas disso, e só tenho que desejar sorte e começar a preparar aquilo que será o futuro em termos do guarda-redes. Nós temos o António Marante, está num processo de evolução, não está no ponto de agarrar um projeto como este, mas sem dúvida nenhuma que é uma excelente opção. Agora, sem dúvida que temos que olhar para aquilo que é a realidade, tomar tem que olhar, a região tem que olhar, tem que perceber aquilo que quer, cada vez num programa competitivo muito mais exigente. A nossa aposta vai ser o melhor possível para tomar, dentro daquilo que é o nosso orçamento e aquilo que são as nossas possibilidades, e acho que é isso que nós, ao longo de 7 anos, já vai de mandato aqui, da direção, e de mim em particular, nós temos assegurado. Já temos aqui outros guarda-redes, já temos guarda-redes que neste também estão em equipas grandes, as coisas correram bem menos bem em relação a Francisco Ludo e a todo este plantel. Não tenho uma palavra negativa a realçar, antes pelo contrário, nunca me provocaram problemas nenhums, são pessoas que cumprem na íntegra tudo aquilo que se pede, programas de treino, tudo, não tem, é que não tem nada. E isso é uma das razões do nosso sucesso, porque este plantel, quanto a mim, é o melhor que nós temos desde que chegámos, mas é um plantel que trabalha imenso e fruto do trabalho, temos destes resultados. A ida à França começou pessimamente mal, tivemos um problema com a firma que foi a Catchwords, que é uma empresa muito, enfim, prestigiada em Portugal, mas que nos falhou com o autocarro, imagina, depois de nós pagarmos o autocarro à cabeça, uma semana antes, no próprio dia, falhou o autocarro. Tivemos que improvisar soluções, só possível num grupo como este, e que no fundo aceitam tudo aquilo que acontece. Aquilo que nós fizemos foi uma verdadeira loucura, mas fizemos e correu mal, mas se tivesse corrido mal, seria culpa da direção, e em particular do Presidente, que também teve que abandonar tudo para ir também para a França com eles. Mas isto apenas para dizer, isto só é possível, este espírito, com este jogo, o jogo do Turquel, quando vamos com a equipa praticamente toda doente, com o Pedro com febre a jogar, outros jogos durante este percurso só são possíveis com um grupo como este, e eu acredito que vamos ganhar a Liga Europeia. Eu acredito que vamos ganhar a Liga Europeia, não por achar que os outros serem piores, mas por achar que esta equipa tem uma
união que vem do balneário.
Sim, a união de facto existe. E há aqui um, por exemplo, há aqui um jogador que eu acho que ainda não mostrou tudo, mas hoje fez aqui mais um jogo excelente, que é o Caio. A experiência dele vai vir ao de cima nestes momentos. E sem dúvida nenhuma que só podemos estar todos satisfeitos, e acho que Tomar está satisfeito e presta essa homenagem. Não era normal hoje, uma sexta-feira santa, 5 da tarde, com este calor, temos o pavilhão muito bem composto para não ser cheio, e isto não é normal, aqui há uns anos isto não acontecia. Portanto, nós temos público, nós temos adeptos, nós temos pessoas que amam a modalidade. Agora, em relação ao futuro, bem, eu posso dizer que o orçamento desta equipa que está aqui é o dobro do nosso, portanto o resto cada um tira as suas conclusões.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui a elogiar toda a envolvência a este Sporting de Tomar 4, Valongo 2, 3 pontos que permitiram à formação fanabantina estar-se então agora a apenas 3 pontos precisamente do Valongo e tem ainda menos um jogo por realizar, ou seja, o 6º lugar ainda poderá ser uma realidade. Importa referir que o campeonato estará de regresso já neste dia 23 de abril, neste sábado precisamente, com os jogos Sporting Parede, Benfica Passo de Arcos, Juventude Viana Sporting Marinhense, Valongo Turquel, Hockey Clube Braga Barcelos e o Sporting de Tomar irá medir forças com a São Joanense. No domingo, por sua vez, teremos a Oliveirense Futebol Clube do Porto, ou seja, aqui o Sporting de Tomar claramente favorito na recepção à São Joanense, sendo que o Valongo, e aqui falando nesta luta pelo 6º lugar, o Valongo também terá tarefa teoricamente facilitada, uma vez que irá receber o Turquel, o atual último classificado desta tabela classificativa. Importa então sublinhar que falta um jogo para que o campeonato fique acertado em matéria de contabilidade atrasada, é esse embate entre o Sporting de Tomar e o Hockey Clube de Braga. Quanto à restante atualidade de hóquei em patins, não houve nem segunda nem também a terceira divisão nacional, uma vez que este fim de semana também houve registro para a realização da Golden Cup. Seguimos então nesta edição de Hertz Desportivo, vamos para o primeiro intervalo, já de seguida vamos então centrar as atenções no futsal, teremos também futebol, meias finais da Taça Ribatejo, já são conhecidos os finalistas da prova rainha da Associação de Futebol de Santarém, Abrantes e Benfica e Fazendense, são então as equipas que vão medir forças no campo Chão das Padeiras. Mas fique por aí, voltamos já de seguida para a segunda parte.
Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos, segunda parte de Hertz Desportivo, segunda e última parte de Hertz Desportivo, importa sublinhar, uma vez que neste fim de semana, devido à quadra pascal, a competição propriamente dita foi em menor escala e isso, claro está, reflete-se então no formato desta edição de Hertz Desportivo. Na primeira parte, já aqui estivemos a olhar para aquela que foi a realidade do hóquei em patins, Sporting de Tomar acertou contas com o Valongo, acabou por se vencer por 4-2, está na luta pelo 6º lugar da 1ª Divisão Nacional. Vamos agora centrar atenções no futsal. Houve registo para mais uma jornada do apuramento de campeão, subida à 1ª Divisão Nacional, escalão principal, estamos a falar da 2ª Divisão Nacional, onde o Ferreira do Zezer está cada vez mais perto de concretizar o sonho da subida. O emblema da capital do Ovo recebeu e venceu o Bairros em jogo da 15ª jornada deste apuramento de campeão promoção, beneficiando ainda da derrota do AMSAC aos pés do Caxinas. Nesta altura, o rival na luta pelo primeiro lugar. Aliás, se olharmos para a classificação, constata-se que o Ferreira do Zezer tem mais 5 pontos do que o terceiro lugar, uma vantagem que inspira confiança, mas ainda falta algum caminho para percorrer. Não restam dúvidas, porém, de que os ferreirenses têm capacidade para assegurar a subida. Vamos então aos resultados. 15ª jornada, Belenenses 5, Marítimo 1, Dinamo São Joanense 6, Ladoeiro 5, AMSAC 1, Caxinas 2, Ferreira do Zezer 7, Barros 2, Macedense 7, Nelas 7 e Brunhosa 1, Retacho 2. Na frente, Ferreira do Zezer 34 pontos, segundo Caxinas com 32, terceiros Belenenses, AMSAC e Marítimo, todos eles com 29, sexto Dinamo São Joanense com 25, sétimo Ladoeiro com 16, oitavo Retacho com 15 pontos, nono Unelas com 13, 10º Brunhosa com 9, 11º Macedense 8 pontos, 12º e último o Barros com apenas 1 ponto conquistado. A próxima jornada, neste próximo sábado, Marítimo Ferreira do Zezer, Ladoeiro Brunhosa, Retacho Caxinas, Belenenses AMSAC, Barros Macedense e o Anelas São Joanense. Entramos no futebol, quadros nacionais, Liga 3. Boas notícias para a União de Santarém, que tem uma réstia de esperança nesta luta pela fuga à descida. Vamos então aos resultados. Série 5, fase de manutenção, jornada 4, Amora 0, União de Santarém 1, Cova da Piedade 1, Caldas 1. Na frente, já livres de qualquer sobressalto, praticamente já livres de qualquer sobressalto, Cova da Piedade e Amora têm ambos 12 pontos, terceiro Caldas com 9, quarto e último União de Santarém com 7 pontos conquistados, sendo que precisamente o quarto classificado desce de divisão, mas União de Santarém aqui com uma vitória que garante que o sonho continue intacto. E na próxima jornada, há então, neste 23 de Abril, há então essa necessidade de continuar a vencer, isto até porque, aproveitando o fator casa, União de Santarém recebe o Cova da Piedade, equipa à qual basta apenas um ponto para assegurar essa permanência. À União de Santarém só os 3 pontos interessam. O outro jogo, Amora Caldas, sendo que à formação escalabitana uma jornada perfeita seria precisamente vencer o Cova da Piedade e esperar que o Amora fizesse o mesmo na recepção ao Caldas, ou seja, aqui a União de Santarém ainda a manter intacto, difícil, mas intacto, este sonho de conseguir manter-se na Liga 3 do Campeonato Nacional, desta Liga 3, um dos patamares nacionais do futebol português. Quanto ao Campeonato de Portugal, interrupção na luta pela manutenção, a Série 8, onde o Coroxense terá pela frente neste domingo, 24 de Abril, uma deslocação ao reduto do Cernache, Marinhense e Peniche medem forças na capital do vidro, sendo que neste caso, nesta Série 8, o Marinhense lidera, tem 7 pontos, segundo Coroxense com 4, terceira vitória de Cernache também com 4, quarto e último é o Peniche com 1 ponto. Aqui um cenário que garantiria desde logo a manutenção seria a vitória do Coroxense em Cernache do Bom Jardim. Isso faria com que a formação do Sorraia ficasse com vantagem de 3 pontos sobre o Cernache e também que na prática eram 4, aliás, uma vez que no mano a mano o Coroxense iria ficar então também com essa dupla vantagem. Isto também ajudaria se o Peniche perdesse na deslocação à Marinha Grande, ou seja, aqui para o Coroxense esse seria o cenário perfeito. Ainda, futebol, se já estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo, vamos deixar-se um dos destaques para o fim, meias finais da Taça Ribatejo, Abrantes e Benfica e Fazendense estão na final. Registo na última sexta-feira para a segunda mão das meias finais, enquanto a formação abrantina recebeu e venceu o Cartaxo por 1-0, depois do 3-3 no primeiro jogo, o Fazendense só necessitou de empatar a uma bola em casa diante do Amiense para garantir a presença na festa do futebol. Isto porque ganhou na primeira mão 0-1. A final está marcada para 5 de junho no campo Chão das Padeiras, em Santarém. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, em entrevista à Hertz, falou de uma eliminatória equilibrada, mas com passagem justa por parte da sua equipa, sendo que a chegada a este jogo decisivo, referiu, é um prémio pelo trabalho que o grupo tem feito.
Acima de tudo, o que tem que ficar é um prémio prémio para estes jogadores, para tudo aquilo que têm trabalhado. Nunca me irei cansar de dizer que era um prémio que este grupo de trabalho merecia. Há muito tempo que lutávamos para atingir uma final. Lembro que já tínhamos estado numa meia-final em que perdemos por pormenores na altura que estávamos ainda na segunda. O ano passado, há 2 anos, fomos eliminados pelo Glória em casa, nos quartos de final, e também havia a grande possibilidade de ir. Mas lutávamos há muito tempo para isso, e acho que é um prémio. No fundo é um prémio, mas atenção, foi um jogo bem disputado, encontramos o melhor cartaz da época também. E foi um jogo em que as duas equipas lutaram muito e trabalharam muito para estarem presentes. Fomos mais felizes nós. E há que dar o mérito ao nosso trabalho.
Os resultados mostram isso mesmo. Houve aqui uma gestão muito eficiente e consegue aqui ser uma gestão de sucesso, que foi feita entre o campeonato e a Taça Ribatejo, sempre de olhos colocados neste grande objetivo que era chegar à final da taça. Os jogadores sabiam bem e mostraram bem saber aquilo que lhes foi pedido, concretizaram no campo, mas no conto geral, Paulo, nesta eliminatória, depois daquele empate na primeira mão, ficaram com a sensação de que o mais difícil estava feito?
Sim, ficámos com a sensação depois do jogo no cartaz, em que empatámos 3-3, em que foi um grande jogo de futebol, ficámos com a sensação que era possível, que havia muito essa possibilidade de atingirmos a final, se estivéssemos dentro daquilo que eram as nossas competências, que estaríamos mais perto. É verdade que gerimos e praticamente os últimos dois jogos para o campeonato gerimos a equipa de uma forma em que o nosso foco já era esta eliminatória, já era esta meia final, em que tentámos gerir o grupo, e os próprios jogadores, a intensidade não era a mesma nos últimos dois jogos, apesar de termos estado a um nível razoável, mas estávamos completamente focados naquilo que era este objetivo, e foi com esse foco, ainda nesta sexta-feira foi um jogo tremendo em termos táticos da equipa. Uma equipa sempre bem focada, uma equipa sempre com um grande objetivo de vencer o jogo, uma equipa que pela sua juventude não parecia, era uma equipa muito adulta dentro do campo, e estávamos completamente focados neste jogo.
E quanto a este jogo propriamente dito, esta vitória traduz aquilo que se passou em campo?
Sim, claramente, pelo menos a comunicação que se algo que esteve no jogo é unânime a dizer que foi uma vitória justa. Também acho que sim, acho que fomos a equipa que estivemos sempre mais perto de conseguir vencer, apesar de não ter sido um jogo com grandes oportunidades de jogo. Foi um jogo com muita entrega, com muita luta de ambas as equipas, mas acho que no jogo geral fomos sempre a equipa mais forte. E tanto numa como outra eliminatória, acho que merecíamos ter vencido os dois jogos. Acabámos por vencer este e acho que
Eu agora faço esta questão, uma vez que o campeonato, ainda falta campeonato, como é óbvio, ainda faltam algumas jornadas, mas acredito que na cabeça dos jogadores agora esteja a final e que esta final chegue o mais depressa possível para poderem desfrutar-se deste jogo que no distrito de Santarém é muito especial e que marca a carreira de um jogador da nossa região, do nosso distrito. Como é que se gere estas emoções faltando ainda algum tempo para essa final?
Já transmitir à equipa. Nós, era importante porque nós não tínhamos assim, tantas opções para o jogo, para esta eliminatória do cartaz. Era importante a gente naqueles dois jogos, nos jogos do campeonato, ter gerido a equipa da forma como gerimos. Mas também agora falta algum tempo para a final. É importante que nós possamos ficar quanto melhor classificados, melhor, porque temos equipa também para lutar por lugares melhores. E há que não perder o foco também, que o campeonato é uma prova que nos deixa também a posição e os jogos nós vamos vencendo, porque em termos de motivação é importante nós conseguirmos voltar às vitórias, porque falta muito jogo para chegar à final. É importante que a gente possa chegar ao jogo da final com uma capacidade física boa, porque tivemos jogadores limitados nas últimas semanas, mas há que continuar a trabalhar e a jogar, porque a intensidade de jogo é importante para chegarmos à final. A equipa que chegar melhor fisicamente à final será certamente aquela que estará mais próxima de vencer, porque é um jogo de emoções fortes, é importante gerir essas emoções, mas não vamos abdicar agora dos jogos, teremos tempo para pensar na final, porque ainda há um campeonato, há uma posição regular que temos que fixar, tentar ficar um lugar mais acima, e é com esse objetivo que nós vamos estar até a final.
E o Abrantes e Benfica já conhece o Fazendense, permita uma expressão, de trás para a frente?
Sim, já conhecemos sempre, por isso é uma das boas equipas do nosso campeonato, é uma equipa com os jogadores com enorme qualidade a nível distrital, mas também já vencemos nas Fazendas, perdemos aqui também em Abrantes num jogo bem disputado. Acho que são duas equipas equilibradas. Acho que neste jogo não se vai haver a diferença de ser uma equipa mais forte ou outra mais fraca, não tem a ver com isso. É um jogo que é uma final em que as equipas vão dar tudo para vencer. Acho que vai ser um jogo equilibrado e acho que vai ser um jogo que se vai resolver também por pormenores. Pronto, e quem vai às finais tem que estar sempre com a mentalidade que é para vencer, porque as finais são para ser ganhas.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui já no final desta edição de Hertz Desportivos. Também estão encontrados os finalistas deste ano da Taça Ribatejo, Abrantes e Benfica e Fazendense. O duelo está marcado para o dia 5 de junho no campo Xandas Padeiras, em Santarém. Finalizamos então esta edição de Hertz Desportivo. Fique bem, fique com Hertz.